Bom, agradeço muito as perguntas das senadoras e senadores sobre a questão da educação, como agradeço também, não tinha feito isso antes, a presença maciça de senadores, membros dessa comissão, nesta reunião, que mostra a importância dada pela Casa Alta do Congresso às questões educacionais. Vou procurar responder no tempo que tenho, mais objetivo e diretamente às questões que foram colocadas. A senadora Simone começou colocando a questão da meta 20, que até 2019 é a meta de chegarmos a 7% do PIB. Na verdade, nós já estamos com 6,8% do PIB. Nós avançamos bastante. E se compararmos com o que foi colocado na Coreia do Sul, nas metas do Fórum Educacional Mundial de Educação para 2030, depois da reunião de Dakar, não é? Que foi em 2000, que criou as metas de 2015, vemos que a maior parte dos países do mundo está planejando chegar a algo entre 4% e 6%. Então, o Brasil até sai bem na foto. Senadores e senadoras, nós temos muitas vezes a tendência a ver mais o que está falho do que os ganhos e avanços que tivemos. É bom dizer que na Coreia do Sul, o Banco Mundial colocou o Brasil como um exemplo de sucesso na inclusão social pela educação sem perda de qualidade. É bom dizer que o Banco Mundial nos convidou para uma reunião com dois prêmios Nobel, um da Paz, Satyarthi, que ganhou no ano passado, na militância contra o trabalho infantil na Índia, e o professor James Heckman, dos Estados Unidos, que defende que educação não é gasto, é investimento, um dos melhores investimentos que existe, e depois da explanação deles de passar por vários países que realmente têm dificuldades grandes, embora às vezes com ministros de educação extremamente capacitados, como o do Camboja, o Brasil fez praticamente a conclusão desta reunião para expor como as políticas de inclusão social unidas à educação, assegurar um avanço significativo na inclusão nas escolas, ao mesmo tempo que a linha de pobreza, a linha de miséria no Brasil despencava. Então, são êxitos que nós não podemos minimizar. Então, não estamos tão longe, senadora, dos 7%. Nós temos diante de nós, alguns anos antes de chegar a essa meta, já estamos 6,8%. Então, eu penso que esse ponto não coloca maiores problemas. A proposta do ministro Mangabeira Unger, que foi amplamente discutida aqui, é um trabalho de importância, realizado por um intelectual importante, mundialmente reconhecido, e que tem uma secretaria de assuntos estratégicos que tem por incumbência discutir assuntos de todo o governo. Quer dizer, projetos, tudo que é estratégico do governo, pode e deve ser discutido pelo ministro Mangabeira, com vistas a pensar um Brasil de longo prazo. Todos dos senhores e das senhoras que já exerceram cargos executivos, sabem como o dia a dia consome, como às vezes é difícil lidar com isso. Mas, então, é importante nós termos no governo alguém que possa fazer essa discussão. O plano, por ele difundido em versão preliminar, é bom frisar isso, é um plano de discussão que foi discutido amplamente aqui nesta comissão, como em outros lugares, e que também tem tido o papel importante aumentar a discussão sobre a educação. Se eu posso dizer uma coisa que eu pensei que iria dizer e acabei deixando de falar no início, quanto mais discussão tenhamos sobre educação, melhor. A educação no Brasil, historicamente, padece falta de discussão. Excesso de discussão não existe na educação. Quanto mais discussão, melhor houver, melhor será. Então, o nosso papel, como MEC, como Ministério da Educação, é o papel, antes de mais nada, de seguir o Plano Nacional de Educação com as metas nele delineadas. Nós temos que ajustar nossa conduta, os programas que existem, as ações que existem, a essa meta. Temos que fazer isso junto com estados e municípios, o que é um trabalho muito grande. E mais do que isso, temos que fazer com a sociedade. Temos que discutir com institutos que cada vez mais crescem, financiados pela iniciativa privada, preocupados em melhorar a educação, que não significa que aceitemos todas as posições, com movimentos sociais, com educadores distintos, de qualidade, que têm projetos inovadores, temos um trabalho muito grande nisso. Eu gostaria de lembrar um fato que talvez poucos recordem, mas no Brasil nós temos esse ministério, o Ministério da Educação, que então com o nome de Educação e Saúde, é o único, talvez um dos únicos ministérios no Brasil criados em decorrência de uma revolução. Em 1930, no dia 3 de outubro, a população de 3 estados se levantou contra a tirania da República Velha, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e a Paraíba, e ao ter êxito a derrubada do regime chamado carcomido das oligarquias, um dos primeiros atos do chefe do governo provisório foi, no dia 14 de novembro de 1930, criar o Ministério da Educação e Saúde. Então, esse ministério representa uma ruptura numa forma de ver a sociedade que não dava importância à educação, não dava importância à saúde, que dava continuidade a uma ignorância no tocante ao ensino superior. Lembremos que foi só depois dessa Revolução de 1930 que foi criada a primeira universidade brasileira que efetivamente funcionou como tal, a então Universidade do Brasil e depois a USP. Desculpem esta passagem, mas quer dizer, o Ministério da Educação tem uma história, tem um conjunto de programas, de projetos e instituições que faz dele o órgão que é determinado pela própria lei como aquele que deve conduzir os avanços educacionais previstos no PNE. Então, esse ponto eu gostaria de frisar, ao mesmo tempo que considero a discussão toda conduzida tanto no seio do governo, e não apenas pelo ministro Mangabeira, ministra Tereza Campelo esteve conosco, vários outros ministros tiveram, nós temos programas em conjunto com 17 ministérios. Isso é muito importante, porque isso faz que esses ministérios possam contribuir para a educação e a educação contribuir para eles. Temos atividades conjuntas. A senadora Marta Suplicy, que dirigiu o Ministério da Cultura, sabe bem dos programas que temos em conjunto com o Ministério da Cultura, e que são extremamente importantes, porque cultura e educação são, enfim, eu às vezes até digo, a cultura é educação com liberdade, com desordem. Quer dizer, a educação tem o seu currículo, a cultura tem uma possibilidade de fazer as coisas avançarem com mais liberdade, com criatividade. Isso tudo é muito importante e, por isso, todas as discussões são decisivas. Desculpem ter me alongado, mas a questão requeria, senadora. Então, o gargalo do ensino médio é uma questão que nós temos que discutir mais. A questão do Pronatec foi levantada por mais, acho que três, pelo menos, dos intervenientes. É uma questão importante, mas eu desejaria frisar, o secretário executivo me informou que essas questões levantadas pela CGU diziam respeito à falta de informação sobre desistentes e que, então, estaria permitindo pagamento por cursos que não tivessem sido efetivamente ministrados, que é totalmente errado, senador. Isso não pode ser feito. Agora, a informação que foi dada é que havia essa informação, sim, mas ela estava com outro nome. E, esclarecido isso à CGU se deu por satisfeita. Nós podemos esclarecer isso depois, com mais detalhe, caso seja do interesse do senhor, de Vossa Excelência ou de outros senadores. Aliás, esclareceremos, não precisa pedir de novo, esclareceremos. No caso da senadora Anamélia, eu fico muito grato à senhora pelo voto de apoio, de louvor que propôs a nota do MEC. Eu senti que não era mais do que a nossa obrigação repor as coisas nos caminhos. Houve um erro da Universidade Federal de Santa Maria, nós conversamos bastante com eles, a autonomia universitária existe, então a universidade agiu da maneira que ela considerou correta, mas o MEC não concorda com essa ação. Por isso que o MEC manifestou com toda clareza que não pode haver repúdio nenhum, manifestou o seu repúdio a toda e qualquer forma de discriminação. Quer dizer, não tem nenhuma razão que justifique isso. A suspeita que alguns levantaram na cidade do centro de seu estado, de quanto a uma participação de empresas israelense envolvida com material bélico, isso é uma coisa. Outra coisa inteiramente diferente é pedir levantamento de nacionalidade. Isso é totalmente... A Constituição brasileira, no nosso entender, não faculta isso, não permite isso. Ela é enfática e o Brasil tem um histórico, assim como a comunidade judaica tem um histórico em que ela foi perseguida de uma maneira brutal e vil. Nós também temos uma história de infelicidade causada pela discriminação. Não temos nenhuma razão para apoiar isso. Quanto às demais questões... Vamos tentar ver essa dificuldade de acesso às séries, mas nós já recebemos as universidades comunitárias do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde esse tipo de universidade é muito forte, para discutir o FIES. Conversamos com elas, fazem parte das instituições que pactuaram conosco, que conversaram conosco, nos disseram suas demandas e a quem propusemos a nova forma de ver o FIES. Então, essa forma foi negociada com o setor privado. Embora deva deixar muito claro que o FIES não é para a universidade, é para o aluno. O objetivo é o aluno, mas não vamos fazer nenhuma mudança desse tipo sem ter antes negociado. Há questões que a senhora e o senador, desculpe, que seu colega de bancada sul-rio-grandense levantou, o senador Lazier, a questão do piso nacional salarial. Essa questão tem duas abordagens, uma é do financiamento, nesse momento não podemos pensar nisso, a outra questão é da carreira. Nós temos que discutir mais as carreiras de ensino. A carreira no Rio Grande do Sul começa com um piso muito baixo e depois ela desenvolve a ponto de permitir a aposentadoria com salários muito maiores. Essa é uma questão que tem que ser discutida. Outros estados têm uma distância entre o piso e o teto menor. O que, que pode ser feito nisso? Como que os estados podem discutir? Uma comissão está sendo, desculpe o uso do gerúndio, senador Lazier, mas está sendo criada por nós justamente para discutir as carreiras estaduais e municipais, porque tudo isso tem que se aproximar. Há experiências bem-sucedidas, há experiências mal-sucedidas. Nós temos que ver não apenas o socorro, mas como nós vamos estruturar isso de uma maneira que o piso seja, como ele deve ser por lei federal, votada no Congresso Nacional, a lei do piso, como ele possa ser atraente para os jovens professores. Esse é um ponto crucial. Desculpe não poder, o tempo acho que já está vencido. Eu tentarei. O senador Ataídes deu mostra de uma das coisas mais importantes que temos na democracia brasileira, é a possibilidade de discordarmos com pleno respeito e pleno espírito democrático. O senador fez críticas severas ao governo, que nós humildemente ouvimos, acreditamos que realmente essa é uma casa de debate, porém, em alguns pontos, senador, embora aceitando todas as contribuições que possam aprimorar o ensino, especialmente o Pronatec e o FIES, foram dois pontos muito importantes de sua intervenção, eu gostaria de observar que o FIES não é correto que ele atenda sobretudo ao rico, porque 92% dos financiamentos do FIES vão para pessoas, para famílias que têm uma renda familiar de até 3 salários mínimos. Então, na verdade, 92% dos financiamentos vão para pessoas que não per capita, mas por família, têm uma renda de até R$ 2.000, mais ou menos. Sem contar o fato de que até agora o FIES permitiu um financiamento de até 20 salários mínimos de renda familiar, e nós estamos baixando isso porque não vemos razões para financiar até R$ 14.000, até uma família de R$ 14.000 salário de renda familiar. Nesse ponto, creio que o senhor concordará conosco que esse limite deva ser baixado, não tenho dado exato a que vamos baixar isso, estamos ultimando essas medidas, mas vai no espírito do que Vossa Excelência disse, porém, eu só digo, 92% já eram pessoas que realmente necessitavam bastante do FIES. Nas outras, na questão da nota 450, essa nota, ela alinha o FIES, por exemplo, com o ProUni. Nós passamos a ter parâmetros parecidos entre programas de inclusão social do governo. Quanto à média das federais, eu não tenho exatamente o dado, não tenho, aliás, o dado foi obtido. No Enem, a média das privadas, que nós temos graças ao INEP, é 554 pontos, mas na pública 474. Então, a média dos alunos do ensino público é 474, portanto, 24 pontos acima dos 450. Lembrando que é média, isso quer dizer, se há alunos que têm um desempenho inferior a este, há muitos que têm desempenho superior. Então, o FIES permite, sim, o acesso aos estudantes de universidade pública, de ensino médio público. É um ponto que eu gostaria de frisar, e eu acredito que isso atenda à sua preocupação com a justiça social desse programa, que parece ser o principal mote dos seus questionamentos. E, finalmente, senador Lazier, Não, desculpe, foi o senhor que tinha dito que a média é 380. Desculpe, então, os senadores, mas a média, então, que nós temos é um tanto mais alta. Quanto o senhor que fez várias outras questões que vão demandar, eventualmente, uma resposta mais detalhada que eu não poderia dar agora. Questão do piso, que a senadora Ana Amélia já tinha levantado nesta casa, eu acredito já ter respondido nos dois pontos, o ponto de vista mais imediato e o ponto de vista estruturante. A questão dos cursos noturnos, em especial, gostarei de olhar com muito carinho, porque considero que, evidentemente, o curso noturno é muito importante, ou verificar a esse respeito. Muito obrigado, senadoras e senadores. Desculpe se não pude responder a todos os seus questionamentos.